Vamos falar de espetáculo agora, música, cultura e arte. A Revolta ao Mundo está celebrando 10 anos de história. Teremos uma apresentação especialíssima da Orquestra Sinfônica de Cascavel para celebrar e comemorar estes 10 anos. E para falar um pouco sobre esse espetáculo, recebemos aqui nos estúdios da CBN a Jordana Galvão Lube, maestrina da Orquestra Sinfônica de Cascavel. Jordana, bem-vinda à CBN, bom dia!
Bom dia, muito obrigada aí pelo espaço, pela oportunidade de falar do nosso trabalho.
Esse espetáculo, o Revolta ao Mundo, que na verdade tem o nome de Volta ao Mundo, mas teve aí uma modificação no nome, daqui a pouquinho você vai explicar para a gente o significado dessa troca também, está celebrando 10 anos. O que significam esses 10 anos, essa celebração?
Ah, é uma felicidade muito grande, né? Porque é uma ideia que nós criamos para inaugurar o Teatro Municipal, lá em 2015, no intuito de envolver o máximo possível de artistas no nosso espetáculo, para todo mundo participar da festa no palco. Então, tivemos 360 artistas naquele momento, 7 noites, foi uma grande festa. E as pessoas começaram a perguntar, mas quando vai ter a próxima Volta ao Mundo? Aí eu falei, ah, gente, tá aí uma oportunidade da gente criar uma sequência, uma série que foi muito sucesso, está sendo esperada todos os anos. Qual que é o tema desse ano? Qual que é o tema, né? Sempre tem essa polêmica. Então a gente fica muito feliz de poder fazer isso e a comunidade, o público gostar.
E qual que é o simbolismo por trás dessa troca de nome?
Ah, porque nós vamos contar a história da Volta ao Mundo. Então é uma... digamos que se o mundo está girando para esse lado todos os anos, agora a gente vai voltar no tempo contando as histórias das outras edições. Para quem não foi ou não foi em todas, como meus sobrinhos, ai, mas eu era muito pequenininho, queria ter visto a tal edição. Agora vai poder saber do que se tratava e acompanhar um pouquinho do que foi essa história.
Jordana, fala pra gente, já teve Volta ao Mundo pelo rock, que eu sei que eu fui nessa. Quais foram as outras que já aconteceram?
Então, a primeira delas foi a Volta ao Mundo, que a gente trabalhou o máximo possível aqui das etnias que temos na nossa cidade. Então, a gente convidou o pessoal alemão, italiano, japonês, chineses. Eu fui atrás dos haitianos, eles estavam recém chegando aqui na cidade, né? Taiwan, árabes, indianos. Nós fomos visitando africanos, muitos lugares aí do planeta, né? Pensando nessa coisa da volta ao mundo. E essa cultura que está muito presente, bem diversificada aqui na nossa cidade. E também grupos mais específicos, como os gaúchos, a capoeira. Então, tudo que a gente sabia que tinha atividade artística, né? Todos os corais da cidade participaram conosco. Todas as escolas de dança participaram conosco. Então, a ideia sempre foi multilinguagem para poder envolver outros músicos e outras áreas artísticas. Então, a primeira foi essa, né? A segunda foi a volta ao mundo do cinema. Então, convidamos cineastas, fotógrafos também para mostrar fotografias que eram exibidas. Depois veio a volta ao mundo do rock, a primeira edição lá em 2017. Depois a volta ao mundo animado, que tratava de jogos e trilhas de animação, né, desenhos, etc. Depois foi a volta ao mundo pop, 2019. E é muito legal a volta ao mundo pop, porque a gente trouxe qual era a música popular lá da Idade Média até a história, até hoje, né? Então, a volta ao mundo sempre tem uma história de fundo, ela não é apenas uma seleção de músicas. Ah, fazemos rock, escolhemos os hits. Não, tem que passar por vários continentes. Então, rock japonês, rock africano, rock, né? O que a gente pode pensar nisso? E uma história, que é o grupo de teatro convidado que se apresenta. Esse ano é o grupo Putz, que já também fez outras edições conosco. A Aline Fernandes, a diretora. E depois teve a pandemia, né? A pandemia 2020 a gente não teve. 2021... a gente fez uma edição especial de Natal, porque lá no fim do ano abriu um pouco, assim, né, para você poder ter público com restrições. Depois, em 2022, a volta ao mundo da cultura brasileira, que foi maravilhoso, porque foi uma briga para escolher repertório de tanta coisa boa que a gente tem, né? A volta ao mundo do circo, em 2023, com a parceria do Circo da Alegria de Toledo, que foi maravilhosa. E 2024, uma reedição da Volta ao Mundo do Rock, que foi um grande sucesso e foi mais ainda agora, que é essa que você assistiu. E agora a gente então vai dar uma volta ao contrário, vai fazer a revolta ao mundo para contar essa história.
É, Jordana, qual é o fio condutor que permitiu a integração de música, canto, teatro, para você chegar em esse resultado final?
Eu diria que é a história que a gente quer contar. Então, primeiro, nós escolhemos músicas. As músicas, elas estão em primeiro lugar, porque é um espetáculo da orquestra, afinal, né? E depois a gente escreve essa história. Então, a gente já sabe, músicas que são tecnicamente viáveis para a orquestra, né? E que sejam bem diversificadas dentro dessa perspectiva que eu falei de rodar o mundo o máximo possível, né? Ou pelo menos o universo daquela atividade, como é o caso da Volta ao Mundo da Cultura Brasileira. Foi só do Brasil, mas a gente rodou o país inteiro, com toda a diversidade possível, né? Que nós conseguimos abranger. Então, a história é a que conduz a música, o teatro, a dança, todas as atividades envolvidas.
É o que permite integrar todas essas áreas, não é?
Exatamente.
E falando então em multilinguagens, quem estará também nessa revolta ao mundo além da Orquestra Sinfônica?
Então vamos ter alguns músicos pontuais convidados, como por exemplo Felipe Labastia, que vai tocar contrabaixo, o Caveira, que vai tocar guitarra, né? Que não pertencem a algum grupo específico, mas teremos o grupo Vocal Cântico, o nosso coral, parceiro da orquestra, também faz parte do Instituto Cultural de Cascavel, assim como a orquestra, né? E a Escola Class, que também tem se tornado nossa parceira, feito muitas atividades conosco de dança, e também de coral, o coral infanto-juvenil deles, porque a Fabiola é nossa da orquestra e também é a maestra lá do coral da Class. Então ela traz sempre participar, que elas amam, né? As meninas amam estar conosco. E também o grupo Putz, como eu falei antes, né? A Daline, ela já se apresentou outras vezes, já teve outros grupos, outros atores, e agora está novamente conosco.
Jordana, falando de história, eu acho que também é o momento da gente falar da história da Orquestra Sinfônica. Afinal, são 22 anos de existência.
22 anos. É um tempo bem considerável, assim. É a atividade musical que mais tempo existe em Cascavel, que mais longeva, vamos dizer assim, né? Que está firme, forte, né? Estamos nos recuperando aí da pandemia, que a gente sofreu um baque, né? Antes da pandemia, 65 músicos. Depois da pandemia, 20. Então, agora a gente está com 45 músicos, o pessoal está voltando, né? Ou tem novos aprendendo, demora, né? Então, agora a gente está se recuperando, fazendo grandes apresentações, né? Porque o grupo está maior. Mas é, sobretudo, uma resistência, né? E eu sempre falo para eles, porque nós somos voluntários, todos nós somos voluntários, 100% voluntários. Mas eu perguntei para os que entraram esse ano, por que vocês estão vindo tocar numa orquestra que você não vai ganhar dinheiro? Você vai em algum momento, talvez, um cachê, uma ajuda de custo, em algum momento, isso é muito... Mas você está dedicando todo sábado para a orquestra, você está dedicando parte da sua vida para estudar aquele repertório, aquele instrumento, para se apresentar. Por quê? Por quê? Porque não é pelo dinheiro, né? Então, é porque a música, a amizade está na frente. Né? A arte está na frente, o dinheiro vem como consequência, se for possível. Porque muitas vezes, eu não estou aqui dizendo que o artista tem que trabalhar de graça, não é isso. Mas o fato da gente ser voluntário dá uma liberdade imensa de você fazer o repertório que a gente quer, tocar onde a gente quer, aquilo que nos dá prazer, aquilo que a gente constrói coletivamente. É uma experiência maravilhosa. Eu acho que é isso, a amizade que surge, a verdade envolvida na produção desses espetáculos, é o que segura o grupo unido.
Jordana, os ingressos já estão disponíveis através da plataforma online, mas também tem o ingresso social. Fala um pouquinho pra gente.
Isso, é uma modalidade que dá um desconto, porque você tem o ingresso inteiro, normal, meia entrada, e esse ingresso social está condicionado a uma doação. Então, a gente tem feito sempre isso. Você paga o ingresso que é mais barato. Por outro lado, nós escolhemos alguma instituição, algum projeto que precise de algum tipo de recurso. Então, escolhemos esse ano o projeto Eureka, que é um projeto da Secretaria de Assistência Social do município e que atende crianças pequenas também. E eles estão precisando do quê? Fraldas, shampoo, sabonete, escova de dente, coisas para crianças pequenas. Então, tudo que a gente arrecadar será destinado para o Eureka este ano.
O grupo já está fechado ou quem tem interesse em explorar os dotes musicais e instrumentais pode fazer parte da orquestra?
Pode, a gente sempre abre vagas para novos músicos, fizemos isso no início do ano e vamos fazer agora, toda vez que a gente começa um novo repertório. Então, acabando a Volta ao Mundo, nós vamos trabalhar no repertório do concerto de aniversário da orquestra, que é em setembro, repertório novo. Aí é a hora de entrar a gente nova, né? Que você vai iniciar um novo repertório. Mas o que precisa? Precisa ter vaga para aquele instrumento, porque, por exemplo, trombone. Trombone já tem 3, não devia ter 3, porque trombone é muito forte. Então, eu sempre precisa buscar o equilíbrio entre os instrumentos de cordas e os instrumentos de sopro e a percussão. Percussão, temos 7 percussionistas, então também não dá para ter mais percussionista. Mas violino, viola clássica, né? Para o pessoal não confundir, a viola de arco, que é um pouquinho maior que o violino só. Violoncelo, contrabaixo, são sempre bem-vindos. E historicamente estamos com um recorde esse ano, que já estamos com 5 violoncelos. Isso foi uma coisa que nunca aconteceu na nossa história. Mas se quiser mais um, pode vir.
Quem custeia a aquisição desses instrumentos?
A pessoa tem que ter o próprio instrumento. Com exceção de alguns instrumentos que a orquestra mesmo já comprou, justamente para estimular. Então, por exemplo, a viola clássica é um instrumento que não é muito conhecido, então as pessoas optam pelo violino. Violino tem bastante, mas viola... Então, violino, nós estamos com 16 violinos, por exemplo, esse ano. Mas temos apenas 2 violistas. Então, a orquestra já comprou, ao longo da sua história, 4 violas para estimular pessoas a estudarem viola. Aí a gente
violista pode... é o nome de quem...
toca viola clássica. Isso.
Violista.
É, porque tem a viola caipira, as pessoas confundem bastante, o que é normal, o nome é igual, né?
Que seria um violeiro daí.
Isso. E o violeiro igual o violão aqui. Essa não, essa aqui você vai olhar e vai dizer que é violino. Ela só é um pouco maior e muda as cordas. Essa é a diferença. Então tem que ser, né? Tem que conhecer o instrumento para saber que existe essa diferença. Senão parece que é um violino.
Jordana, falando um pouquinho mais sobre a orquestra. Vocês são apoiados pela iniciativa privada?
Às vezes, sim. Por exemplo, o ano passado, na Volta ao Mundo do Rock, nós nos inscrevemos no Profice, que é o edital de apoio à cultura do Estado do Paraná, né, da Secretaria de Cultura. Fomos aprovados e tivemos o patrocínio da Claro. Então, foi possível a gente circular por 4 cidades aqui de próximas, né? Foi Corbélia, Missal, Maripá e Mercedes, a partir do patrocínio da Claro, que veio do edital do Profice. Então, se a gente conseguir entrar novamente, ele não está aberto ainda, mas a gente entra, é aprovado, consegue aí um patrocínio. De maneira geral, é isso, né? Hoje, nós temos o apoio da UniOeste, da universidade, que é um apoio estrutural, não envolve dinheiro, envolve espaço, né? Eles cedem uma sala para a gente guardar os instrumentos e o auditório para a gente ensaiar. Em troca, nós realizamos algumas apresentações, ensaios abertos, atividades em geral para a comunidade.
E o apoio da Secretaria de Cultura?
Por muitos anos, nós tivemos essa parceria estrutural com a Secretaria de Cultura, né? De 2008 a 2020, nós estávamos na Secretaria de Cultura. Primeiro no Centro Cultural Gilberto Maier, depois que inaugurou o teatro, no próprio Teatro Municipal, na Sala de Música. Mas essa parceria se rompeu, porque precisavam do espaço. A orquestra usa um espaço muito grande, tem muito instrumento. Então, não era mais possível a gente conseguir participar dessa parceria com a UniOeste, né? Mas eles sempre estão ajudando a gente de alguma forma, apoiando, né? Muitas vezes emprestando algum instrumento ali para o nosso concerto, né? Não fora de lá, mas dentro do concerto. Ou cedendo um espaço sem cobrança, não é o caso agora, que agora a gente está pagando aluguel, cobrando ingresso. Em troca, a gente também faz o concerto gratuito. Provavelmente setembro vai acontecer assim, mas isso é uma negociação, né? de isenção da taxa e o concerto é gratuito. Isso acontece, né? Então, dessa forma, eles acabam apoiando a gente. Dessa vez também foi feita matéria, saiu no site da prefeitura, né? Que está falando, afinal de contas, da festa de inauguração do teatro, né? Que aconteceu em 2015. Então, tem um interesse particular. Vamos apoiar o Eureka, que é um projeto da prefeitura. Então, a gente está sempre...
Sempre tem alguma relação.
Sempre.
Né?
Alguém da iniciativa privada local que queira apoiar, de que forma isso é possível?
É possível agora, por exemplo, nós estamos com um plano de patrocínio. Então, a pessoa pode dar um dinheiro e a gente tem um plano de visibilidade dessa marca. Então, precisa procurar a gente, né, as nossas redes sociais. Eu tenho interesse em patrocinar. Pode até expor seu material, dependendo do caso, né, para venda, se for, tiver ligação com o espetáculo, por exemplo, uma escola de música ou lojas, né, de instrumentos, etc. Mas a gente tem aí três possibilidades desse tipo, agora específico para o evento da Volta ao Mundo, no material gráfico, nas redes sociais, né, o banner, etc. Exibir vídeo de... Então, pode, será muito bem-vindo, né?
Deixa pra gente aí o Instagram, algum contato.
O Instagram da orquestra é @ Orquestra Sinfônica de Cascavel. O Facebook também. Pode ser também o @ Instituto Cultural de Cascavel, que é a instituição que cuida, né, sem fins econômicos, que cuida da orquestra.
Antes de finalizarmos a entrevista, Jordana, a faixa etária dos membros da orquestra é uma faixa etária variada? Tem pessoas mais jovens e pessoas mais experientes? E como essa variedade também enriquece ainda mais o projeto?
Realmente é uma boa pergunta, porque tem todo tipo de idade, né? A gente tem um menino de 12 anos, que tá indo muito bem no clarinete, mas agora entrou o irmão dele no saxofone, que é mais novo que ele. Então, eu acho que ele tem 10, eu acho, que nem tu sabe, foi pouco dia que ele entrou.
Então é possível que pessoas, no caso crianças, possam fazer parte da orquestra?
Pode, sim. O que acontece é que a orquestra em si, ela não ensina... Né? Ela vai ensinando gradativamente ao longo dos ensaios e tal. Mas a pessoa precisa já ter um nível...
Alguma noção.
Porque senão ela não consegue acompanhar. Uhum. Né? Agora, nós estamos oferecendo, através de um outro edital, que foi aberto pela Secretaria de Cultura, com recurso federal, da Aldir Blanc, né? Essa lei foi muito benéfica para a cultura, que está possibilitando nós darmos aulas. Então, a gente ganhou esse edital, o Instituto, e estamos oferecendo 3 cursos lá na União Oeste, gratuitos. Mas agora não tem vaga, né? Ele começou já tem 2 meses, que são instrumentos de sopro, trompete e flauta doce, instrumentos de corda, violino e viola, e instrumentos de percussão. Vários tipos. E nós tivemos 130 inscritos para 3 oficinas. O nosso plano era 30 vagas, 10 para cada uma. Então a gente começou, não, gente, desiste um pouco aí, gente.
Que bom,
mas tá,
né?
Indo
que bom
muito
que houve
bem.
Essa procura, né?
Nossa, gente, foi uma surpresa imensa, né? Porque normalmente você tem que fazer força, assim. Isso é muito legal, porque as pessoas estão precisando de arte na vida, para ser mais feliz, né? Para ser mais para cima, mais otimista. Acho que isso muda muito a vida da gente.
E para pode fazer essa pergunta, por favor.
Eu ia pedir para que esse mesmo ânimo, né? Para que os interessados nas oficinas seja o mesmo ânimo do público cascavelense para apreciar então o espetáculo. Opa. E pedir para você fazer um convite.
Eu quero ver todo mundo lá, quem foi em uma edição, quem nunca foi, acho que vale a pena, que é um espetáculo inovador no sentido da linguagem, a gente não sabe nem classificar se é musical, se é ópera, se é concerto, né, porque ele não tem um formato assim, é um formato novo, eu diria, apesar de ter 10 anos, e é uma alegria pra gente poder realizar, tá todo mundo super empolgado, o ensaio de sábado tá chegando, né, o dia tava... O pessoal estava num alvoroço imenso, os músicos, o coral já presente. Então, a gente quer muito que todos venham, lotem os 3 dias, né? E aproveitem esse nosso espetáculo, que depois só o ano que vem, outra volta ao mundo.
Isso aí. Essa foi a nossa entrevista com a Jordana Galvan Lube, maestrina da Orquestra Sinfônica de Cascavel. Jordana, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço a oportunidade, sempre estamos à disposição, esperamos ver vocês lá, hein? Vocês e vocês aqui.
O dia, então, esse espetáculo que vai acontecer Lembrando que os ingressos já estão à venda e para comemorar os 10 anos da inauguração do Teatro Municipal, realizado nos dias 18, 19 e 20 de julho no Teatro Municipal Sefrim Filho. Todos estão convidados.